Muito bem, retornando hoje com mais um podcast relativo às temáticas abordadas nos podcasts anteriores, mais recentes. Então tá rendendo bastante reflexão aí. E hoje ainda a gente vai continuar falando sobre toda essa querela que envolve a metafísica ali da Índia, né, nas suas temáticas religiosas e filosóficas, abrangendo agora uma noção sintética daquilo que a gente poderia chamar de filosofia escolástica cristã, porque quando fala de filosofia cristã é uma coisa muito mais abrangente do que falar da escolástica, né? Quando você fala de cristandade ou filosofia dentro da cristandade, você fala de uma série de movimentos que são temporais, né? Não é só um momento histórico, são vários momentos históricos. Você pode falar da patrística, você pode falar da escolástica, você pode falar da reforma, você pode falar da escolástica protestante também, não só católica. Há uma série de coisas que a gente pode trabalhar aqui. Você pode falar, inclusive, de movimentos mais recentes a respeito da filosofia enquanto teologia e vice-versa. E hoje eu vou fazer uma comparação aqui entre a ideia de ser em si, que aparece na filosofia escolástica do Tomás de Aquino, e o Atman hindu, já abordado nos vídeos anteriores, aliás, nos podcasts anteriores. Eu não lancei isso em vídeo porque os áudios ficam muito grandes. E o pessoal no YouTube é complicado ter paciência para assistir. O pessoal agora está assistindo mais vídeos de TikTok, quem dirá, né, que duram aí. Já é difícil assistir TikTok para alguns, que duram um minuto, e você imagina assistir um vídeo de uma hora ou de três horas, né, como um desses aí que eu postei em podcast. Podcast você pode ouvir, depois para, depois ouve de novo, dá para continuar com mais tranquilidade, já que não tem exigência da tela, sei lá, porque também, né, o pessoal pode simplesmente usar o YouTube na forma de podcast e só escutar, né? Mas tudo bem, né? Não vamos entrar aqui nessa polêmica de plataformas. Lembrando, se você gostar do áudio, por favor, apoie esse canal. Nós precisamos, sim, eu preciso de apoio, certo? Então apoie divulgando, apoie compartilhando, apoie curtindo também. Dá para você curtir tanto no Spotify como várias outras plataformas de podcast que você tá utilizando para me ouvir. E dá para apoiar no YouTube também, dá para apoiar financeiramente no Apoia-se, por Pix, dá para apoiar de diversas maneiras. Então, apoie, se possível, tá? Hoje, então, falando desse tema, aqui no Atman Hindu, eu já lancei isso aqui em texto, né, já está disponível, então, como spoiler, né, a temática desse podcast em texto na plataforma de comunidade do canal do YouTube, que é o meu canal, no caso, o Socrã. Então, vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte. Já lembrando, se você não escutou os podcasts anteriores, eu recomendo, escute eles para você entender o que eu estou abordando aqui nesse, certo? Se dissermos, Deus é existência, ele não tem existência como tem as criaturas. E depois afirmar, Deus não existe, ele é, uma afirmação que se tornou conhecida, né, por alguns pastores, inclusive o Caio Fábio gosta de falar esse tipo de sentença. Aí eu digo assim, não estamos atestando a mesma coisa, só que no segundo caso em sentido retórico? E há controvérsias, tem até um rapaz que comentou aqui na comunidade do canal que, bom, do ponto de vista do conceito latino de existência, pode não ser necessariamente retórico, né? Ou só retórico. Mas que se diga que também o retórico ele tem um aspecto de ênfase para te levar a uma reflexão que não seja daquele mero senso comum. Então tem um aspecto que a gente pode colocar aqui não apenas no sentido de uma relação de ideias lógicas, mas também, né, porque senão seria sofisma, não seria retórica. Mas o fato é que a retórica ela enfatiza mais o elemento estético, se a gente pode dizer assim, não só isso, óbvio, mas ela enfatiza também o elemento estético da fala, ou que traga outras noções mais amplas para o sujeito do que meramente o aspecto lógico. Mas podemos dizer que o aspecto lógico está embutido também. Do contrário, estaríamos usando retórica para falar de sofisma. Não faria muito sentido, né? Até aquela ideia de discursos aristotélicos abrange a retórica como um discurso muito importante, fundamental, para persuasão. Só que a persuasão não implica em que eu estou persuadindo alguém uma mentira. Não, eu acredito no que eu estou falando, por isso eu quero persuadir. Tá? Então não é um erro persuadir, a não ser que você saiba que o que você está tentando ensinar às pessoas é um engano. Aí é um problema. Aí eu digo assim, ora, se Aquino atesta o primeiro caso, por que não o segundo? Se Aquino diz que Deus é existência, mas não a existência como os das criaturas, porque seria errado dizer Deus não existe, ele é? Essa é uma controvérsia que aparece, imagino eu, nos especialistas aí no autor, tá? Nos tomistas, propriamente dito. Mas a abordagem que eu coloco aqui é a seguinte. Antes de qualquer coisa, devemos ter em mente que essa é uma questão filosófica e teológica bastante profunda, que abarca a natureza de Deus e como ele, Deus, existe. Ou, se quiser dizer, como ele é em sua realidade. Consideremos que falar que Deus é existência sugere que a própria essência ou natureza de Deus é realidade. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse, ou seja, nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Mas aqui eu coloco existência nesse aspecto conotativo como sinônimo de realidade. Porém, quando eu falo existência em sentido etimológico, aí seria um problema, porque existência geralmente se refere a um dever, a um vir a ser, devir, né? Um vir a ser. E não é esse o caso para Deus, tá? Aí eu digo assim, isso é muito diferente das criaturas que recebem sua existência de fora e que, portanto, tem uma continuidade imanente, ou imanência significa temporalidade, espacialidade. Então Deus existe de um modo único. É daqui que se deriva a ideia de santo ou separado. Só que dentro da tradição cristã, propriamente dita, a gente está fazendo agora uma comparação entre a filosofia cristã mais propriamente escolástica com, daqui a pouco falarei, como já tenho dito antes em outros podcasts, daquela filosofia mais oriental. Dizer Deus não existe pode soar contraditório, já que, normalmente, existir significa ter ser, essência. Mas o sentido retórico na afirmação não existe, mas é, atesta que Deus transcende ou está além dos modos limitados da existência das criaturas, e se existe não é uma dependência de outra coisa. Aliás, antes de continuar, tem um texto aqui, onde respondendo um rapaz que comentou nessa postagem, eu tento elucidar essa questão do ponto de vista da linguagem, porque no grego antigo você não vai ter um conceito tão abrangente como é a ideia de existir, que tem uma vinculação mais da língua do latim, né? Então eu coloco assim no texto, em resposta. De fato, existir literalmente significa sair de ou emergir, vir à tona, porque é o que ele coloca ali da etimologia da palavra. Então, sim, a palavra existência, como um conceito filosófico nesses termos, sendo redundante, não existe exatamente no grego antigo. E o seu significado em latim dá a ideia de devir, e se for esse o caso, nós não podemos dizer que Deus existe nesses termos. Os filósofos gregos, porém, eles usavam diferentes termos relacionados à ontologia e à realidade. E, claro, né, significando ser, por exemplo, né, aí eu coloco essas palavras que aparecem na filosofia de Platão e principalmente em Aristóteles. Por exemplo, podemos falar de ser, que é ontos, entidade real, é o on, termo geral para a realidade ou existência, apesar de podermos diferenciar as duas coisas aqui, ou seja, diferenciar realidade e existência. Hoje a gente pode, dada a dinâmica da linguagem, fazer essa diferença. E se fizermos, aí podemos dizer Deus é realidade radical. Não seria estranho dizer que ele não existe. Mas ele não existe, digo, em sentido positivo, não em sentido negativo. Porque se falasse em sentido negativo, diria que ele é a representação ou sinônimo de nadismo. Mas eu não estou dizendo que Deus não existir significa sinônimo de nadismo. Eu estou dizendo que Deus é realidade radical. Então é em sentido amplo, positivo, muito pelo contrário do nadismo. E ousia? Bom, é outra palavra que aparece na filosofia. Daí deriva a ideia de ousiologia, estudo da substância. Então ousia a gente pode tomar como essência ou como substância, inclusive, que pode caracterizar uma certa confusão, porque também podemos fazer diferença entre essência e substância. Mas, digamos assim, em geral, ousia como um ser verdadeiro. Outra palavra é enai, ser-estar, verbo indicado ali para representar uma presença real, muito adequado, inclusive, à teologia cristã. Genestai, genestai é outra palavra que significa, a gente pode colocar como da ideia de nascer. E se há um nascer, também há um vir a ser. Daí um conceito aqui de devir. E esse termo serve para falarmos de geração e de início de algo que passa a existir. Bom, Deus não teve um início. Genestai, vir a ser. Não. Mas, daqui a pouco eu vou comentar que do ponto de vista da Trindade cristã, você pode admitir um caráter também imanente em Deus, dado o fato que Cristo encarna. Outra palavra que talvez tenha dificuldades aqui em pronunciar, hupokeimenon. Me perdoem os especialistas na língua grega. Mas dá a ideia, óbvio, de substrato. Então, façamos uma diferença entre substrato e substância. Mas aqui, sujeito subjacente, que pode ser usado como uma base da existência. Você pode pensar em substrato como um chão onde você pisa. E também podemos falar de paradigmatos, ou paradigma, que representa a ideia de modelo. E nesse sentido, o paradigma é muito conhecido na ideia das formas eternas, porque as formas eternas de Platão, apesar desse universalismo ser muito radical, e para alguns acaba se tornando ingênuo, inclusive para Aristóteles, esse termo platônico fala de existências que fundamentam o fenomênico, ou seja, podemos colocar assim como paradigma modelo, além da existência fenomênica, melhor dizendo, inclusive. Bom, portanto, o que eu quis dizer, enfatizando o texto que ainda vou terminar de ler, dentro dessa resposta que eu estou mencionando aqui ao rapaz, inclusive eu falo disso em vídeos anteriores, é o mesmo que dizer que o é, de Deus não existe, mas é, significa existência e não ausência. Então, se eu digo Deus não existe, Deus é. Eu não estou falando que Deus não existe em sentido de ausência. Óbvio, de novo, não é nadismo. Deus é existência, nesses termos, porque ele sustenta o devindo. Ele não existe no sentido do devir. Existir, nesse sentido, coloco como ser. Podemos colocar como sinônimo de ser. Mas sabemos que existir pode dar a conotação também de devir. Não é o caso para Deus. Mas Deus é a realidade radical que sustenta o ser, o existir. Essa palavra realidade radical é conhecida pela filosofia, principalmente ali, não só, né, mas é muito enfatizada pelo Zubiri. Xavier Zubiri, um filósofo basco, contemporâneo, ele é do século XX, inclusive. Contemporâneo a Ortega y Gasset, Julian Marías, entre outros. No entanto, se Deus é ou não ser, que há uma contestação aí também da teologia apofática, ou a teologia que parte do pressuposto mais da negação, será que Deus é um ser? Se for por ousia, substância, que se diferencia da natureza e do mundo, pois não se pode pensá-lo num topos lugar. Você não pensa Deus num topos e nem num cronos. Você não está pensando Deus dentro de um lugar ou submetido a um tempo. Por isso falamos eternidade e não infinito devir. A não ser da relação com as criaturas e de sua encarnação, que também é uma questão a se abordar de novo, né? Porque dentro dessa ideia de substância, podemos negar a substância do Atman hindu, que se refere a todas as criaturas, ou seja, todos têm a centelha divina, colocar isso do ponto de vista do cristianismo ou um certo monismo no cristianismo dentro da Trindade, mas nunca fora dela. Pelo menos na atribuição cristã ou da teologia cristã, isso parece bem claro. Há monismo? Podemos falar, só se for. Claro, isso aí tem que ser repensado com mais cuidado. Mas poderia talvez ser aceito dentro da Trindade cristã e não fora dela. Mas o panteísmo fala de um monismo fora da substância divina. Mas aí o que é a ideia de substância, afinal de contas, dirá ou perguntará Spinoza? Porque substância significa algo que não depende de nada para existir, e portanto, se, neste caso, só Deus é substância. Tomás de Aquino concordaria com isso? Tomás de Aquino concorda que há uma diferença entre a substância divina e o que vem depois. Mas veremos aqui uma clara diferença com Spinoza. Consideremos que Spinoza veio depois também de Tomás de Aquino. Mas eu explico. Dentre as palavras gregas mencionadas, as que mais se aproximam da ideia filosófica e teológica de Deus seria, de novo, a ideia de ousia, porque podemos falar aqui em sentido de substância, verdadeira, imutável, nesse sentido divina. Einai, ser-estar, nesse contexto transmite o sentido de Deus como aquele que simplesmente é a existência absoluta infinita. Mas se quiser falar infinito aqui, é porque não tem fim. Não no sentido que é infinito devindo, porque não é esse o caso. Quem fala de infinito devindo é a teologia do processo, mas não estamos aqui, meus caros amigos, falando de teologia do processo. Se quiser procurar isso aí, vá para outro lugar, tá? Bom, essa palavra Einai se diferencia de genestai, vir a ser, nascer, termo para a geração ou início da existência. Deus não tem início nesse sentido, a não ser que se atribua um universo infinito e nessa infinitude devinda surge Deus, de algum modo, antes da humanidade, por exemplo. Quem quiser admitir assim, pensará Deus mais como um demiurgo do que propriamente nestes termos aqui, além do tempo e espaço. Então Deus, nesse sentido, seria um extraterrestre, porque ele está dentro do universo infinito, mas não é o Deus cristão, certo? E esse pode ser o Deus do processo também, de algum modo. Apesar que há quem admita um certo Deus da teoria do da teologia do processo, que seja também de caráter panenteísta, onde sua transcendência também fique admitida. Isso é bem difícil de pensar filosoficamente, mas há quem compreenda dessa maneira. E o panenteísmo é algo além do panteísmo, porque o panenteísmo admite que tudo é Deus, mas ao mesmo tempo Deus transcende o tudo. Bem complexo. Já falei de panenteísmo também num podcast específico aqui, no canal. Bom, então essa ideia Genestai, termo para geração e início da existência, tem a ver com vir a ser. Além disso, se quisermos falar de substrato, passamos a sugerir Deus como o substrato ou, nesse sentido, um alicerce, suporte de toda a existência. É o único que pode suportar, porque por ser uma causa necessária, mas não no sentido de uma aporia falácia da causa única. Não é nesses termos, porque não estamos falando de Deus como extraterrestre. Não estamos falando de Deus como o gênio de Laplace, como antropomorficamente pensam alguns ateus e refutam Deus, mas refutam no sentido antropomórfico. Apesar que pensar antropomorfismo também é algo que necessita de nós uma sutileza filosófica para fazer uma diferença entre antropomorfismo, se der tempo eu até falo sobre isso aqui, entre antropomorfismo existencial e antropomorfismo cultural, que carrega tanto o aspecto existencial de um lado, mas também da engenharia humana ou tecnologia humana de outro. E nos termos de pensar Deus pela atribuição que se faça linguisticamente à tecnologia humana, aí sim seria um absurdo. Bom, mas no fundo, o termo grego que talvez reflita da maneira mais apropriada a concepção teológica de Deus é Hōn, ou o ser, uma expressão encontrada em Platão e Aristóteles para denotar o que verdadeiramente é, a própria origem e essência da existência radical. Existir radical aqui entenda existir como sinônimo nesse sentido agora, de realidade, tá? Daí, se quisermos falar diferença de existir e realidade, dirá Zubiri, a realidade anterior ao ser. É onde está Deus, anterior ao ser, se entendemos ser como devir. E nesse caso, mais do que para Aquino, faria sentido dizer Deus não existe, ele é. Então, falar isso, ou trazer esse elemento retórico para a discussão, é muito mais adequado na filosofia do Zubiri do que do Tomás de Aquino. Destarte, apesar das limitações da linguagem humana, esses termos apontam para... Eu falei essa palavra, esse destarte, né? Tá falando o quê? Bom, é porque está escrito o texto, eu estou lendo, vocês estão entendendo, né? Eu que escrevi, então vamos colocar aqui da maneira mais adequada possível o entendimento. Então entenda-se, assim, apesar das limitações da linguagem humana, beleza? Esses termos apontam para a ideia abstrata de Deus como o fundamento eterno e imutável, aquilo que simplesmente e eternamente é. Mas que no cristianismo se introduz na existência, pois encarna, passa a existir, mesmo sempre existindo. Ou melhor, né, sendo ele a existência propriamente dita, a ideia do Logos encarnado, que é escândalo para a escola alexandrina. Para quem quiser entender isso, obviamente sabe que no próprio seio do cristianismo você tinha uma tendência de um pensamento mais alexandrino do que de Antioquia. Antioquia tinha uma pegada um pouco mais literal do que propriamente especulativa, filosófica, alegórica, como aparece Alexandria. Mas antes do cristianismo, ou pelo menos em seu início, poderia-se pensar o Logos encarnado como um absurdo. Daí o porquê o cristianismo em seu início, o cristianismo proto-ortodoxo, coloquemos assim, proto-ortodoxo, enfrentou os desafios do gnosticismo, que não poderia pensar Cristo como um ser, digamos, encarnado, certo? Bom, mas que no cristianismo se introduz, aliás, o evangelho não, a carta de João fala, quem não admitir que Jesus veio em carne, não tem o Espírito de Cristo. Por que ele disse isso? Porque existiam pensadores da época que, mesmo na esteira da fé no Messias, negavam que ele tinha vindo encarnado. Mas que no cristianismo se introduz na existência, pois encarna, Deus encarna no Cristo, passa a existir, mesmo sempre existindo, ou sendo existência, melhor, enfatizando seu caráter imanente. Por isso, a atribuição de que Deus é puramente transcendente não parece válida à luz do cristianismo. Ao passo que uma distinção de infinito e eterno se faz necessária, pois que infinitude parece implicar movimento. Então, perceba isso, pessoal. Há uma tensão na filosofia do cristianismo, ou que se queira, alguma filosofia que se queira coadunar com o cristianismo, há uma tensão entre teologia apofática e teologia catafática. A catafática é um aspecto positivo em dizer Deus é isto ou aquilo. Mas se diz Deus é isto ou aquilo por revelação, tendo um caráter místico. Ou seja, Deus se revelou ao mundo pelo seu filho. Agora, se tentamos tratar essa questão do ponto de vista esotérico da tradição, que abarca os fundamentos filosóficos da teologia, então teremos problemas, porque desta combinação muitos admitiram mais a teologia apofática em dizer o que Deus não é, partindo pelo negativo e não pelo positivo. E daí, a partir desse esclarecimento, a gente pode continuar o nosso texto aqui, ó. Tomás de Aquino certamente afirmaria que Deus existe, mas de um modo que transcende e inclui toda a existência finita. Ele talvez evitasse uma formulação retórica do tipo Deus não existe, justamente para não soar contraditório para os seus ouvintes, né? No entanto, esse ponto filosófico, mesmo no âmbito de uma retórica terapêutica a ateus, é válido para muitos teólogos como Paul Tillich, onde Deus está eternamente além do tempo e espaço, de modo que dizer ele existe também pode limitar o entendimento dessa realidade radical, porque Deus simplesmente é além de nossas categorias normais. Então, em resumo, as duas afirmações acima, do tipo Deus é existência ou Deus não existe, ele é, estão tentando expressar a mesma verdade transcendente sobre Deus. Deus, de fato, tem a face transcendente. Mas Aquino pode ter preferido uma formulação mais técnica e precisa para evitar confusões. Então ele pode dizer, nesses termos, ainda Deus como ser. O que no sentido retórico, uma sentença controversa de admitir Deus, negando-o como se faz na teologia apofática, em vez de causar algum efeito no ouvinte, ainda é, pois, compreensível. Aquino definitivamente via Deus como ipsum esse subsistens. O próprio ato de ser subsistente. Me perdoem o latim, eu sempre falo isso, né? Porque senão vou ficar só com a gafe, é ruim. Bom, a essência divina e a existência divina são idênticas nele. Enquanto seres criados têm essência e existência distintas, isso aí é bem claro na filosofia do tomismo, sua essência ou natureza não é existir. Em Deus, sua essência é simplesmente existência em ato. Deus, isso aqui é bem aristotélico. Ele não recebe seu ser de outra fonte, não havendo, pois, um além de Deus. Sequer podemos falar que Deus pensa no sentido de um movimento. Porque o que significa pensar? Para se concluir algo? Mas como podemos falar de alguém que já sabe de tudo? Portanto, o que inclusive faz com que alguns coloquem Deus não como pessoal ou impessoal, porque isso está além dessas categorias. É bem curioso, né? Mas ainda assim, se quisermos falar nesses termos, não será no sentido negativo, e sim no sentido positivo. Ou seja, se eu falo Deus não é um ser pessoal, estou dizendo ele é além disto e não aquém disto. Porque muita gente pensa que quando a gente fala Deus não está além da pessoalidade, é como se estivéssemos subtraindo a Deus, né? Ou, às vezes, aparentemente, a teologia apofática parece subtrair a Deus. Isso é um problema seríssimo, porque, pelo menos no texto bíblico, nunca se vê Deus sendo subtraído, e sim sendo amplificado, né? Ou seja, se o pai ama o filho e o filho pede um pão, o pai não dará uma cobra, certo? É o que Jesus disse. Deus muito mais, né? Se o filho pede um presente, você acha que o pai vai dar uma pedrada na cabeça do moleque? Não, portanto, Jesus está ampliando a condição divina, não no sentido puramente antropomórfico, engenhoso da cultura humana. Mas se quiser falar antropomórfico, porque dizer Deus é pai parece ser antropomórfico, é no sentido, inclusive também antropopático, sentimentos humanos, é no sentido existencial, portanto isto é válido sim. Depois eu vou tratar desse, se tiver aqui mais tempo, eu posso falar sobre essa questão do antropomorfismo, que é bem, precisa esclarecer à luz da ideia de analogia do próprio Tomás de Aquino. Mas enfim, só repetindo então, né? A existência em si reside totalmente na própria natureza de Deus. Ele não precisaria de nada além de sua essência para existir eternamente, ainda que na teologia apofática não dê nem para falar de essência de Deus. Aqui, no diferente da ênfase da teologia apofática, certamente caracteriza Deus como ser, e não como não ser. Deus é o ser subsistente e o fundamento metafísico de todo ser, natureza, mundo. Então, se quiser falar de ser e ente, podemos pensar que são diferentes, né, à luz da ideia do próprio Heidegger. Heidegger vai dizer que ser e ente não são a mesma coisa. Há uma certa impessoalidade na ideia de ser, o que não acontece no ente. O que o Heidegger talvez não esperasse é que o próprio ente fosse descaracterizado da sua identidade no pós-estruturalismo. Então aí esse já, no existencialismo também, né? Daí já se perde a ideia de ente como identidade, aí perdeu tudo, né? Aí caímos numa aporia budista, que falarei mais à frente aqui, como já tenho dito no podcast anterior. Mas enfim, considere ser aqui, entendendo-se, talvez podemos colocar assim, natureza, mundo, né? Mas ele toma cuidado, o Aquino toma cuidado para distinguir o modo de ser divino, que já estamos falando da estrutura divina, do modo finito das criaturas. Então podemos dizer que há uma distinção fundamental entre criador e criatura na analogia do ser. Em certo sentido, afirmar Deus não é ser poderia enfatizar sua transcendência além das categorias criadas. E poderíamos estar dizendo aqui que Deus não é ser no sentido de que ele não é natureza, como afirmava ao seu próprio modo, evidentemente, Spinoza. Deus não é ser, nestes termos. Mas Deus tem natureza, então ele é ser ao seu próprio modo. Sua transcendência, podemos dizer, além das categorias criadas, é evidente. Mas ele ainda é ser, diria Aquino, porque ele tem uma natureza, então tem um elemento imanente que traz uma ponte para nós o pensarmos no sentido de analogia, não univocidade, porque isso seria panteísmo, nem total equivocidade de uma teologia apofática. Aliás, o Calbart diria: Deus é totalmente outro. Não há por que duvidarmos dessa expressão, mas isso também não significa negar a analogia a entes, que é um problema. Apesar do Calbart, ao final de sua vida, até onde eu sei, ele meio que admitiu um pouco mais aquela ideia de analogia a entes e não só a analogia filii, como afirmava. Bom, aí eu coloco assim: mas negar o ser divino também apresentaria problemas. Poderia implicar que Deus é uma mera negação ou ausência, em vez de plenitude do ser, o que provocaria um subtrair de Deus ou de suas características reveladas, por exemplo, nas escrituras, quando fala de amor e justiça. Então, quando você toma a teologia apofática como subtrair de Deus, Deus passa a ser neutro até mesmo nesse quesito de justiça, amor. Então, no fundo, você torna Deus um nada nadista, ou seja, absoluto nada. Então, não há nada mesmo. E aí você é ateu, na verdade. Você não pode falar de fé nesses termos. Agora, se você diz Deus não existe, Deus é no sentido positivo, você está a ampliar essa característica do ser divino e não negá-la no nadismo total. Então, embora dizer Deus não é ser, se quisermos falar assim, e isto afirme sua transcendência de modo válido, porque ele é transcendência plena aqui, aqui não consideraria problemático negar totalmente o ser a Deus, como fazem muitos teólogos modernos. Ao invés disso, ele enfatiza que Deus é o ipsum esse, o ato puro de existir, que está além da essência limitada das criaturas. Portanto, Deus não é totalmente transcendente. Deísmo, como aparece no deísmo com um D de dado, ou na teologia apofática, ainda que possamos pensar a teologia apofática sem cair numa redução ao absurdo. Podemos colocar também na escola a Eleata ao seu próprio modo, como Parmênides dizia que tudo é ser e, portanto, o movimento é ilusão. Bom, e será que cabe perguntar também se o Maia hindu se parece com a ilusão do movimento da escola Eleata parmenídica? É uma questão também a se pôr aqui, né? Porque não necessariamente Maia é ilusão nos termos de Maia Matrix. Eu estou colocando isso porque eu vi uma... Aquela senhora da Nova Acrópolis, esqueci o nome dela agora, me perdoe. Onde ela fala que o Maia hindu não é necessariamente um Matrix, não é necessariamente uma ilusão nos termos absolutos, certo? Então, é sempre bom pontuar isso, né? Porque ela é especialista nesse tipo de estudo. Parece fazer sentido. Há uma ilusão no sentido de que isso represente apenas o seu caráter imanente se colocado diante de uma realidade superior, que é a transcendência. Bom, mas deixa eu só repetir essa parte. Portanto, Deus não é totalmente transcendente nos termos do deísmo, como se Deus, sendo totalmente transcendente, sequer pudesse se comunicar com o que ele criou. Mas também não é totalmente imanente, nem poderia ser, porque se fosse, seria apenas um extraterrestre submetido ao espaço-tempo. Poderíamos até colocar Deus nesses termos como espírito hegeliano, que está sujeito ao devir, ou espírito absoluto. Aquino, por certo, insistiria numa analogia cuidadosa entre o ser divino o ser criado, ao invés de uma negação total do ser em Deus, se abstendo tanto do aspecto equívoco quanto unívoco. Equívoco porque nada que nós falemos sobre Deus pode expressar o que Deus é. Unívoco porque Deus, no sentido não da linguagem propriamente dito, mas que só há o ser e não há outra coisa além do ser. E aqui já caímos na aporia monista panteísta de Parmênides. É assim que o filósofo medieval escapa do monismo parmenídico, sem cair no pantarreio aporético de Heráclito, como já mencionei em outro podcast, lendo ali aquele texto do Norman Geisler. Essa é uma excelente questão, aliás, já que hoje em dia muitos estão presos nesse falso dilema. Perceba que Aquino precisava afirmar o ser tanto em Deus como nas criaturas, sem cair no monismo da escola Eleata, onde só há uma substância divina. A partir disto, ele faz distinção real entre Deus e criaturas, e entre essência e existência nas criaturas, ou seja, elas têm uma essência limitada que recebe existência, diferente de Deus, cuja essência é realidade. Qual a essência de Deus? É uma realidade que não tem começo nem fim. Simplesmente isso. Ora, algo no universo não tem começo nem fim? Bom, devemos admitir que, de fato, algo é eterno. Agora, se você quiser colocar esse algo como impessoal no sentido negativo, ou não impessoal ou pessoal, no sentido positivo, porque é além do pessoal, tá aí, é uma questão. Mas, no fundo, em ambos os casos, você está admitindo eternidade. Se você admite eternidade, você admite Deus. Agora, você admitindo Deus ou eternidade, o fator inequívoco eterno, você o coloca como uma impessoalidade negativa, então você está reduzindo a realidade. E não ampliando, como faz, por exemplo, a fé cristã que amplia a condição divina. Há, repito, uma analogia, no sentido tomista, na univocidade entre os seres subsistentes de Deus e seres finitos. Por isso, natura naturata não é idêntica à natura naturans. Em outros termos, a natureza não representa Deus. Como pensou posteriormente que eu digo ao Tomás de Aquino, né, que foi o Spinoza, que, iludido pela substância cartesiana, já que Spinoza está tentando responder René Descartes, ele não está respondendo nem Escolástica, nem está respondendo Aristóteles, só, talvez ele achasse isso, mas no fundo ele estava respondendo muito mais a substância cartesiana, pela sua metodologia pautada na matemática e na geometria, e superando, portanto, a aporia, se quiser falar assim, cartesiana, fazendo um caminho de retorno ao monismo parmenídico. Mas é o que eu sempre digo, o próprio Descartes também já tinha abordado a questão que fora posteriormente tratada por Spinoza. Fato é que, para a cristandade, as criaturas têm um começo temporal e são totalmente contingentes em seu ser, dependendo do ser necessário de Deus. Os entes existem por participação e semelhança. Não são idênticos à substância divina. Não recebem o Atman de Brahma ou a centelha divina de emanações cósmicas gnósticas. Porque o gnosticismo tem essa. Ah, o Deus Criador é um demiurgo, mas nós temos a centelha divina da emanação que está além do Deus Criador. Né? Mas não é assim. Segundo o tomismo, não é assim. Deus está além de todas as categorias finitas. Portanto, não pode ser encerrado na categoria comum de ser barra natureza. Tanto que, para muitos teólogos apofáticos, não se pode sequer falar da essência divina. Já é uma questão que aparece em contraste ao tomismo. As criaturas têm uma mescla de ato e potência, ao passo que Deus é puro ato, na linguagem aristotélica. Isso preserva a distinção real. Aqui podemos acrescentar também certa diferença entre possibilidade e potência. Não precisamos achar que toda potência é possibilidade. Na verdade, potência carrega tanto possibilidade de um lado quanto atualidade do outro, porque a potência se atualizará, não havendo uma correlação que a prejudique, certo? E nesta correlação há possibilidade. Portanto, devemos fazer uma diferença entre possibilidade, potência e ato. Em suma, para Aquino, a chave está em preservar uma analogia entre o ser divino e o finito, sem cair nem no monismo total, que é a univocidade, pelo menos nesses termos aqui que eu estou colocando, ou numa separação ou oposição completa, equivocidade. Deus contém eminentemente todo o ser, mas as criaturas participam desse ser de modo finito e análogo. E que se diga que, desta apreensão filosófica, a ideia de ressurreição faz muito mais sentido do que a reabsorção de Brahma sobre as almas dos seres, o que implica dizer que é justo atestar que Tomás de Aquino não aceitaria a noção hindu de Atman como equivalente à perspectiva cristã da alma. Isso é curioso, né? Porque, como eu disse no áudio anterior, Atman, necessariamente, essa ideia necessariamente redunda em panteísmo ou panenteísmo. Talvez dê para encaixar, como alguns já mencionaram para mim, inclusive, que é possível encaixar o panenteísmo aí. Para Aquino, a alma individual nas criaturas é criada por Deus do nada. Aí é que está o ponto. A doutrina do ex nihil é fundamental para desassociarmos Deus da sua criação no sentido monista. É fundamental, isso aqui é o ponto arquimediano, tá? Da filosofia do Tomás de Aquino em via de superar o monismo. Deus criou do nada todas as coisas, o universo, o mundo. Portanto, as criaturas não têm uma centelha divina pré-existente nesses termos, certo? E isso é bem controverso para algumas correntes esotéricas, porque eles juram de pé junto que você é Deus, né? Que você tem uma centelha divina e, portanto, é lógico, você tem Deus dentro de você. Mas, bom, pelo menos assim, na tradição cristã não é isso que é ensinado. A alma possui semelhança para com Deus, mas não identidade com Deus. Esse é o ponto. De novo, é questão de analogia. Fomos feitos à imagem de Deus e não parte de uma substância divina. Ou seja, você é a imagem de Deus, não é Deus que é a sua imagem. É diferente, não é? Somente as pessoas da Trindade compartilhariam essa substância, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, talvez pudéssemos falar de monismo dentro da esfera trina de Deus. É engraçado que o hinduísmo ele fala também de tríade. Não poderia dizer aqui necessariamente Trindade, mas talvez no sentido de hipóstases. Não sei ao certo, mas aí é com as variadas escolas e filosofias hindus para poder explicar isso. E aí, nesse sentido, poderíamos falar de uma coisa que é realmente além do panteísmo propriamente dito, né? lá, né, entre eles, porque no cristianismo já está bem claro. Tanto é assim que os antigos gnósticos diferenciavam o Deus Criador do Deus Inefável, pelo que, se não somos feitos da substância do Criador, por certo, pensaram eles, há uma mais excelente. Então, podemos conceber a ideia de que o gnosticismo não pode admitir a Trindade ou a doutrina da Trindade justamente por pensar que, se o homem tem a centelha da divindade, então isso não cabe apenas ao Cristo. Bem controverso, né? Isso gerou muitas fábulas e mitos, como a suposição de que Sofia ou Sabedoria estivesse acima de Deus Criador em abuso alegórico aos textos sagrados, aos textos hebraicos. Eu tenho, inclusive, vários vídeos, eu acho uns 3 mais ou menos, falando sobre esse tema, né? Ao mito gnóstico de Sofia. Bom, um outro ponto a se considerar é que a noção de Atman implica o monismo entre o eu último, alma, e o divino, Brahman, para não confundir com a cerveja, porque quando você toma cerveja, você também vai para lugares transcendentes, se você tomar muito, né? Mas depois você volta vomitando, então não é muito interessante. Mas no caso aqui, chamemos ele de Brahman para não confundir. Isso violaria a distinção criador e criatura crucial para Aquino, pelo menos de início, daria, como eu falei, uma noção apoteísta, há quem conteste. Mas para Aquino, poderíamos dizer, não dá para admitir o Atman. De fato, tudo seria uma... Estou, claro, fazendo aqui uma alusão. Eu não estou dizendo que Aquino mencionou essa questão de Atman, de budismo ou de hinduísmo. Eu só estou fazendo aqui uma alocação dessas ideias, tá? Comparando todas elas. De fato, tudo seria uma única substância, no caso do Atman, mas impedindo a identidade dos entes, além de macular aquela do ser. Apesar de, repito, algumas escolas bramânicas, penso eu, estou imaginando de novo, né, que alguém conteste isso defendendo ainda uma certa individualidade. Por isso, quando a Bíblia diz, vós sois deuses, de fato há isto na Bíblia, tanto nos Salmos quanto repetido por Cristo, em alusão aos filhos de Deus, os judeus, ele não está falando que você faz parte do substrato divino. Na verdade, sim, a gente pode até depender, na verdade, nós dependemos do substrato divino, Deus é o chão da existência. Mas nós não fazemos parte da substância divina. Então, o que significa ser filho aqui? Significa ser filho por ser criado por Deus. E em adoção, Deus nos adota no sentido mesmo de que nós não temos, se nós tivéssemos centelha divina, por que falar de adoção, né, na linguagem teológica? É muito mais do fato de que ele cria do nada e ele nos recebe. Por consequência, é óbvio dizer que a doutrina da reencarnação associada ao Atman também seria inaceitável para a visão cristã de alma, segundo a visão cristã medieval, né, que eu coloquei aqui, preciso arrumar esse texto aqui, está meio confuso. Mas assim, a alma existe em um único corpo. Segundo o cristianismo, como eu já mencionei, tende a pensar que depois da morte vem o juízo, então não haveria reencarnação. Agora, é também uma questão que... Se Deus, vamos imaginar que Deus quer que uma alma volte. Eu não sei como seria isso. Não precisamos ficar muito presos a dogmas, tá? Não precisamos ficar muito presos a dogmas. Eu acredito que, no geral, a regra é essa, né? Depois da morte do juízo. Mas, se há exceção ou não, ninguém sabe. Isso aqui é pura especulação teológica que eu estou fazendo, inclusive, aqui, partindo do pressuposto da escolástica cristã. Aí eu coloco assim, ó. O conceito de alma nega a realidade e o valor da individualidade. Enquanto aqui não vê as almas individuais como realidades desejadas por Deus, porque Deus as criou, não desejava isso. Similarmente a Buda, o escolástico declina da ideia de substância nos termos monistas, porque o Buda vai falar de Anatman e não de Atman, então é um não eu. O budismo está declinando, né, como a gente já viu no vídeo anterior, ou no podcast anterior, quer dizer, ele está declinando da ideia de Atman. Mas tem todo um desenrolar filosófico para entender o que isso significa. Só que... Tomás de Aquino diferente. Aliás, Tomás de Aquino parecia um pouco com o Buda, né? Meio gordinho, careca, né? Não sei se o Buda era careca, mas, bom, enfim. As imagens dele aparecem um sujeito meio... Não sempre calvo, né? Às vezes parece com cabelo. Mas são dois gordinhos aqui, né? Tanto o Buda quanto Tomás de Aquino. Bom, mas é isso. Similarmente a Buda, a escolástica declina da ideia de substância nos termos monistas. E daí cabe perguntar, onde está o panteísmo no budismo? Teria que repensar isso de outro modo do que se pensa no hinduísmo. Mas o Tomás de Aquino difere do budismo por conceber que, sendo assim, a existência das criaturas dependem de Deus muito mais. Pois se não houvesse alma, como diz o budismo, Anatman, ou Anatan, ou Anatá, como escapar da pura acidentalidade fortuita? Pelo fatalismo, um preço alto demais a se pagar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se você existe, e existe apenas como acidentalidade fortuita, e nada em você é um aspecto de identidade existencial, ou uma substância, ou uma característica que enderece a este seu eu profundo, então, meu amigo, você, no fundo, é apenas um fluido, digamos assim, evanescente, né? Então, qual o sentido de ser eterno nesses termos? Se quisermos pensar que Deus tinha em mente que você existiria no futuro, nós teríamos que pensar, então, que você tem uma identidade de um eu profundo. Uma mesmidade, coloquemos assim. Do contrário, ele teria que compor um universo encadeado de maneira milimétrica para que você existisse. E isso seria uma espécie de mundo fatalístico para a ocasião da sua existência e de todas as outras pessoas que aqui estão. Mas caberia perguntar, né, o que se faz com o feto abortado, com tantas outras desgraças que acontecem no mundo. Não faz sentido, é muito mais simples você pensar que há uma alma, ponto. Né? Como se dá essa relação da alma com o corpo é outra questão a se abordar do ponto de vista filosófico. Para Aquino, a alma humana não é divina, mas criada à imagem de Deus. Já para Buda, não há uma alma, né? De novo, anatman, em negação ao Atman. Em Aquino, a semelhança não apaga a diferença ontológica fundamental entre criador e criatura. Em Buda, isso pouco é cogitado, pelo que importa sair do ser, mundo devindo pelo não ser, ao invés de afirmá-lo. Então, Buda tem uma apreensão no não ser e não no ser. Tanto que Hegel, quando vai falar da relação budismo e cristianismo, ele vai falar que tem uma vinculação do ser e outra no não ser. Fato é que a cosmovisão e a antropologia subjacente ao Atman são inconciliáveis com a perspectiva cristã tomista sobre Deus, a criação e a natureza da alma humana. A noção de uma centelha divina imanente seria categoricamente rejeitada à luz, né, desta interpretação. Eu sempre digo, né, o cristianismo, a Bíblia propriamente dita, não está tratando filosoficamente dessa questão. Então isso está em aberto. Quem fez a síntese entre as realidades descobertas por Aristóteles e as realidades cristãs e religiosas foi Tomás de Aquino. Então, fez de uma maneira muito bem feita, trouxe novidades. Ele não é um plágio de Aristóteles de forma alguma. Mas, ainda assim, é um esforço, é uma tentativa intelectual de explicar essas questões. Como elas são de fato, é difícil dizer, né? Mas é uma boa pista, né? Se você, em comparação a outras grandes tradições, concebe uma saída do ponto de vista analítico e filosófico. Eu digo assim, mas também não se poderia admitir um anatman. Você não admite nenhuma centelha divina atman, mas também não poderia aceitar um anatman, ou plena negação do eu, como fazem os budistas. Eu já tratei disso aí no podcast anterior, então recomendo vocês ouvirem lá. Daí, voltando à primeira questão deste artigo, podemos afirmar que Deus é existência. Ele não tem mera existência unívoca aos entes, porque isso é monismo. Se dissermos Deus não existe, Deus é, estamos afirmando isto com um belo efeito retórico, mas de fato querendo dizer Deus como sendo o único ser, substância autêntica que não invalida as individualidades dos entes. Defender a individualidade do ente carece de você fazer diferença entre substância divina e substância humana, que se entenda, portanto, a criação do nada, ex nihil. Destarte, cabe lembrar que Zubiri vai mais além que Aquino, vendo Deus como além do ser em realidade radical que atualiza o devir. E no caso do Zubiri, eu ainda estou estudando para compreender melhor os pontos de vista dele em superação, inclusive a escolástica, porque a ideia aqui não é enfatizar, eu não sou tomista, eu não estou enfatizando que você deve voltar a pensar filosoficamente apenas como o tomismo, mas que o tomismo tem apreensões importantes que devem ser consideradas e não desprezadas, como muita gente faz aqui na filosofia moderna, né? Que é um problema. Bom, e só para fechar, eu vou ler aquele texto que eu prometi sobre antropomorfismo, para fazer um contraponto à pura teologia apofática que me parece gera alguns problemas, tá? E eu digo assim, antropomorfismo, no sentido geral, nada mais é do que interpretar as coisas de cima, divinas, realidade radical, com as coisas de baixo, que são humanas. Então, estou falando de uma forma generalíssima. Porém, há uma diferença entre antropomorfismo existencial e antropomorfismo cultural. Eu ainda vou melhorar essa síntese, mas isso aqui é só um início, tá? O último, cultural, é uma parte, em parte, engenharia humana e, em parte, existencial. Já o existencial é puramente atribuição das coisas que são como são. Então, quando eu falo de antropomorfismo no sentido existencial, eu estou colocando as coisas como de fato são, e não como são inventadas pelo homem. Pensar Deus como pai é antropomorfismo existencial. De fato, Deus pai, mas aí você está partindo de uma interpretação humana. Só que veja a diferença aqui. Não estou partindo de uma atribuição cultural em sentido de engenharia ou tecnologia humana. A paternidade não é uma tecnologia humana. Assim, dizer Deus como antropomorfismo cultural, engenhoso, é chamá-lo, por exemplo, de, supomos aqui, ah, Deus é um algoritmo computacional. Ora, isso é totalmente absurdo no sentido indevido. Você pode até perguntar, ah, mas peraí, mas na natureza existe inteligência, então podemos falar de código, por exemplo, código genético. Sim, mas não há uma relação algorítmica computacional neste quesito, pelo que daqui se mistura na cultura aspectos existenciais e relativos ao engenho humano. Daí esse Deus que salta de tais fatores é falso, pelo menos em parte, no sentido de que você está atribuindo a ele ideias de engenharia humana para explicar questões de caráter transcendental ou transcendente. Né? Fazemos diferenças nisso. E detalhe, isso acontece também em relação a essa diferença existencial e tecnológica do próprio computador em relação ao cérebro humano. Você pode pensar alegoricamente o cérebro como um computador, mas essa linguagem é extremamente limitada. Há uma diferença monumental entre um cérebro e um computador. Tá? Ah, mas você está falando de cérebro como software ou hardware. Beleza, mas isso é só uma linguagem que você está atribuindo. É uma figura de linguagem. Isso não expressa literalmente a realidade. É nesse sentido que eu estou colocando. Bom, devemos ter o cuidado de não despir Deus de suas qualidades catafáticas em via de ver nisso aspectos indevidos à figura do transcendente. Há aqui o desafio de discernir onde traçar a linha entre insights existenciais válidos sobre a natureza de Deus, por um lado, e nossa tendência humana de modular ou modelar Deus estritamente à nossa própria imagem e semelhança, enquanto subserviente e não sobressalente. Ou seja, se eu digo, em sentido superior, tal parece devido, já que somos nós as imagens dele e não o universo. Vocês entendem esse ponto? Se eu falo de Deus e comparo a Deus com certas atribuições humanas, mas sempre em sentido de que ele é superior à imagem humana e não que a imagem humana é superior a ele, então não estou usando um antropomorfismo indevido. Eu reconheço que é excelente porque Deus me deu razão para tal. Reconhecer eticamente o que é excelente neste mundo. Ou seja, se eu digo que Deus é pai, ainda que existam pais que sejam terríveis no planeta Terra e que fizeram mal aos seus filhos, num modo geral, ser pai é uma coisa boa, tanto para o filho quanto para o próprio pai que tem o filho, certo? Há exceções, mas no geral é uma coisa boa. Isso pode ser atribuído a Deus, sem problema nenhum, ainda que seja antropomorfismo no sentido existencial. Mas não será num aspecto meramente de engenharia humana. Devemos estar abertos às maneiras pelas quais Deus se revela a nós, mas também vigilantes contra a arrogância de pensar que podemos capturá-lo inteiramente em nossas construções limitadas. Então tem isso também. Tal é uma busca delicada e matizada, requerendo humildade e discernimento. Então, com isso, eu fecho essa reflexão a respeito, né, de tudo aquilo que já falamos sobre a metafísica e a religião do hinduísmo, do budismo, e agora em comparação com a escolástica medieval. Mas sempre lembrando que eu não quero prender ninguém a ideias que possam se tornar reduzidas, ou que possam tornar o ser reduzido a elas. Eu só estou colocando a questão e mencionando que é uma boa resposta você dizer que nós somos criados ex nihilo. Isso implica em negar o humanismo, em negar o panteísmo. Se você, por exemplo, como dizem por aí, que o Gênesis não dá atribuição ex nihilo, não estamos necessariamente falando que Deus criou do nada, então você tem um problema a lidar. Ou você admite o humanismo, ou então, enfim, você tenta dar outra resposta que não é essa, que, a meu ver, talvez seja filosoficamente a melhor resposta contra a ideia de Parmênides. Então, com isso, finalizo por aqui e até próximos áudios.
Só um adendo, minha comparação entre Spinoza e Parmênides é meramente ilustrativa, visto que apesar do monismo subjacente ao fundamento de ambos, há também muitas diferenças.